Nós vivemos, nós poderíamos assim dizer, tempos iluminados, né? Onde cada um de nós, até atendendo verdades antigas, né? Quando Jesus dizia, quem procura acha, quem bate a porta vai se abrir. E hoje nós temos a facilidade, né? De buscarmos a verdade, para que a verdade nos liberte. E nessa busca da verdade e nessa conexão com o mundo que a gente está, a gente vê o quanto as coisas são diversas, diferentes, né? Nós aqui, dentro da Casa Espírita, falando do Evangelho, falando de Jesus, enquanto que momentaneamente tem nossos irmãos brigando, outros guerreando, outros discutindo, outros se matando, e assim, digamos, nós caminha a humanidade. Mas muitas vezes a gente teria que parar e pensar, por que que isso está acontecendo comigo? Né? Por que que de repente eu estou vivendo esse tipo de coisa? O que que a vida quer me mostrar? Ou o que que a vida quer mostrar para aqueles lá que estão vivendo aquilo? Mas, para mim, o que que eu tenho que aprender? Durante muito tempo, a gente sempre foi meio que, eu não digo manipulados, né? Mas nós não tínhamos acesso à informação. E hoje a gente tem. Só que nós ainda viemos numa linha de pensamento onde que a gente acredita naquilo que está ali fora. Para nós termos uma ideia, para a maioria de nós, Deus é uma coisa que está fora. É um velhinho que está lá e que quando tu precisa, tu recorre. Os santos, eles estão lá, quando tu precisa, tu recorre. Nós ainda não chegamos num ponto de entendimento, e até eu diria de ciência, né? De entender aquilo que Jesus dizia que está lá atrás, vós sois deuses, Deus está dentro de mim. Eu manifesto Deus por aquilo que sou, né? Uma alma mais limitada, ela vai botar para fora aquilo que ela tem, mas ela está viva. Uma alma muito mais evoluída, ela vai botar para fora aquilo que tem, mas ela está viva, ela está trabalhando, ela está fazendo. E qual a diferença, né, de uma alma pequenininha para uma alma dessas, se somos todos irmãos? Sim, porque ele é nosso irmão, filho de Deus, nosso pai. Qual a diferença? Será que ele tem mais mérito do que nós? Não, ele é mais velho. Ele viveu mais, trabalhou mais, sofreu mais, carrega dentro de si experiências, e essas experiências dão para ele, né, essa qualidade de ele nos ensinar, de ele nos dar exemplo. Ele sabia de tudo o que ia acontecer com ele. E o que que ele fez? Nada. Ele tinha que ir para a cruz, para que as coisas fossem do jeito que tinha que ser. Então, levanta-te e anda, tem 74 vezes no Evangelho. 74 vezes. Todos que nos ensinam, botam a força dentro de ti. Por muito tempo, nós acreditávamos nas instituições, né? Não vou falar o resto, enfim. E chegou um tempo que a gente tem que acreditar naquilo que realmente vale a pena e naquilo que nós vamos ter um retorno, que é em ti, naquilo que está dentro de ti. Por isso, né? Jesus dizia, tua fé te curou. Outro dizia, São Francisco dizia, ajuda-te, teu céu te ajudará. Ou seja, quem que tem que dar o primeiro passo sou eu. Mas primeiro, para que eu dê esse primeiro passo, eu tenho que reconhecer quem eu sou e aquilo que eu eu posso. Reconhecer aquilo que eu sou, aquilo que eu posso e aquilo que eu quero. Jesus disse assim: não acumuleis tesouros, né, onde a traça, a ferrugem e os ladrões vão roubar. Acumula tesouros eternos, que são os tesouros da alma, que esses ninguém vai te tirar. O que nós fizemos com a nossa vida? O nosso dia a dia? Né? Eu me preocupo com alguma coisa? Eu leio alguma coisa? Eu estudo alguma coisa? Ou melhor, eu penso alguma coisa? Nós vamos morrer. Mas será que tu vai morrer? Nós vamos morrer? Às vezes eu brinco, né? Aí o cara diz, ah, tu viu? Aí eu disse para ele, né, que o cara tinha conhecimento, muito conhecimento. Ele disse, tá, mas tu acha que vai acontecer o que com o cara? Tu acha que ele está lá, junto com Pedro Álvares Cabral, que morreu há 500 anos atrás, lá esperando a ressurreição? Onde é que está essa galera? Para onde é que nós vamos? Qual é que é a ideia? Qual é que é a ideia? Vamos ver forças para quê? Né? Então, o convite, né, ele está lançado. E quando Jesus disse, né, é necessário que aconteçam os escândalos. Mas ai daquele que comete o escândalo. Mas por que tem que acontecer os escândalos? Para que aqueles que tiverem olhos acordem, levantem, andem, façam alguma coisa de útil, primeiramente para si. Né? Eu vou morrer? Não sei. Eu vou ficar preso lá no cemitério 500 anos? Não sei. O que que eu sei? Às vezes a gente não sabe nem de nós. Não sabe nem de nós. Eu já falei, eu acho. Eu tinha um amigo meu, né, que por excessos, como todos nós cometemos, ninguém é santo, né, estamos todo mundo junto, ele tinha a gota, né, e dói que está louco. E a gente vai envelhecendo, né, e as coisas vão piorando. E verdadeiramente as coisas ficaram piores para ele, até o ponto que ele teve que deixar de beber. Mas ele gostava. E ele estava bravo. Bravo porque não tinham ainda inventado um remédio que resolvesse o problema dele, que tirasse as dores e que ele continuasse fazendo as mesmas coisas que ele vinha fazendo. Interessante. Nós chegarmos a um ponto na nossa vida, né, de ao invés de nós entendermos o que tu deve e o que tu não deve fazer, nós continuarmos estendendo aos outros a solução dos nossos problemas. Eu estou com um problema, aí eu corro, rezar, pedir e não mudo. Eu tenho outro problema, né? Aí eu vou lá, chego lá para o cara e digo assim, assim, ele me diz, faz isso, isso, isso. Eu parei para pensar de onde veio esse problema? Qual a causa do problema? Se nós temos atrás de nós e dentro de nós um Deus que é Pai, bom e justo, tudo é correto e tudo é justo. Tudo é correto e tudo justo. Então, se tu está vivendo isso, tu tem que buscar dentro de ti a solução disso e não estender ao outro para que o outro te resolva. Vejam bem, nós estamos num contexto, todos nós, certo? Todos nós. E às vezes tem coisas que são engraçadas, né? Um exemplo. Existem aquelas máquinas de jogos que elas são programadas para te perder. Programadas. Né? E tu programa quanto tu quer ganhar, o dono da máquina. Isso aí deveria ser proibido, mas tudo certo. Tudo certo. Então tu programa lá quanto tu quer que a máquina sobre. Aí o pessoal bota o dinheiro para dentro e depois de um tempo ela vomita um dinheiro para fora. Certo? Só que ela vai botar o que para fora? 50, 30, 40% menos do que outras pessoas botaram. Então, tu vai ganhar alguma coisa nisso? Nunca. E a gente acredita nisso. Fora outras coisas, né? Tu pega lá, respeitando todo mundo também, né? Que nós, de novo, a gente está na mesma vibe, né? A gente sabe que aquilo não faz mal e a gente continua. Ei, nós estamos enganando quem? Quando eles dizem, levanta-te e anda, se tu não acredita. Porque Deus na realidade, Ele é. Ele é. Então, eu não sou capaz. Tu não é capaz. Eu sou capaz. Tu é capaz. Porque Deus é. Tu é. Então, se tu acredita, tu é. Se tu diz, eu me sinto assim. Ninguém vai fazer diferente. É tu que está manifestando. Agora, se tu diz, eu sou capaz, tu é capaz. Por quê? Porque Deus está dentro de ti. Tu é o instrumento que transforma. Tu é o ponto, digamos assim, de manifestação. E tu que vai dar, né, o significado para as coisas. E muitas vezes nós continuamos, espiritualmente falando, criancinhas. Crianças, querendo que os outros resolvam o nosso problema, querendo que os outros façam as coisas por nós, acreditando, né, naquela coisa que chega a ser linda. Né, se eu ganhar na loto, eu vou dar metade para os pobres. Isso é lindo. Se eu ganhar, eu vou dar metade, né, para os pobrezinhos, achando que tu vai ganhar. Claro que alguém ganha. Mas será que jogando em jogos de azar tu vai ganhar? Será que continuando fazendo a coisa errada vai dar certo? Será que, né, não te preocupando um pouquinho com as coisas? Porque às vezes a gente está dentro da casa espírita e a gente pensa assim, tá, mas eu não li o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não li o Livro dos Espíritos. Eu não li os livros de Pietro Baldi. Né, os de Luiz Sérgio e tal, eu não li. Como é que eu vou conseguir, eu, na minha ignorância, na minha idade, ou na minha limitação, como é que eu vou conseguir ter acesso ao conhecimento, né, se às vezes eu não consigo ler ou não tenho tempo? A gente consegue ter acesso ao conhecimento sem de repente ter acesso aos livros? Claro que consegue. Através do quê? Da consciência. Começa a pensar sobre o assunto para te ver as ideias que te vêm. E quem vai te dar as ideias? Entenderam? Quem vai te dar as ideias? Ideia boa? Alguém vai te dar ideia. Ideia ruim? Alguém vai te dar ideia. Ideia boa? Os bons vão estar contigo e vão te ajudar nesse processo de aprendizado. Aí tu está com um problema. Ah, estou preocupado com isso e tal. Vai te vindo as ideias e tu vai dizendo, pô, mas verdadeiramente isso não é legal, isso é assim, eu vou ter que fazer diferente. Tá? Aí tu vai botando uma base, chega num ponto que tu diz assim, eu não quero mais isso para mim. Eu não vou mais fazer isso. E aí tu levanta e tu anda. Simples assim. Mas tem que ter força, tem que ter coragem e tem que se gostar um pouco. E para se gostar, tu tem que saber, filho, de quem tu é e o que tu está fazendo aqui. Se gostar é acreditar, é investir em mim. É botar a ficha em mim. Né? É acreditar no meu trabalho, acreditar naquilo que eu faço. Então, de repente, não deu para ler livro? Não tem problema. Mas vamos pensar sobre o assunto. Vamos entender que ele está aqui dentro. Aqui. E que é tu que faz. Nem Jesus fez. Foi tu que fez. Porque Jesus disse, tua fé, e foi assim, a gente sabe que é assim. E a gente sabe como é que funciona. Não foi ele que fez, foi tu que criou. Hoje se chama, em eletricidade, DDP, né? É uma diferença de potencial. O cara tinha força, tu precisava da força e tu acreditava, tu puxa, pum, deu. E não existem milagres. O que existe é trabalho, atitude, coragem, postura, né? E assim é verdadeiramente que funciona. Então, por isso que 74 vezes foi falado essa palavra no Evangelho, para vocês terem uma ideia da importância de que cada um tem naquilo que cada um tem que fazer.